Irmãos, vamos continuar a nossa jornada pelo livro de Gênesis. Os irmãos estão diante de um parágrafo novo agora. Gênesis 7, de 6 a 10, é mais um avanço na narrativa sobre o dilúvio. Nós temos todos os nossos sermões gravados. Os irmãos que querem assistir as outras pregações sobre esse assunto, vocês têm acesso a essas pregações na internet, no nosso site, o site da igreja. Através do nosso site você pode ouvir, apenas só ouvir, sem as imagens, ou assistir com as imagens, você pode escolher lá. E aí você pode acompanhar as outras pregações. E eu estou dizendo isso porque muitas coisas acontecem na narrativa bíblica que são repetidas. E eu não quero explicar de novo coisas que eu já expliquei e que aparecem novamente no texto. Então, os irmãos que quiserem então informações adicionais sobre essas passagens que estou expondo, na internet, no site da igreja, vocês têm lá. Tem irmãos que ouvem isso bastante, estão sempre acompanhando. Não só aqui na igreja, em outros lugares também. Nesta semana, a semana que passou, eu estive na Igreja Batista de Parquelândia, em Fortaleza, falando sobre o problema do mal, sobre Teodiceia, ali aos irmãos lá numa conferência, na 11ª conferência, intitulada Batalhando pela Fé. Essa conferência começou há 11 anos e eu fui o primeiro a fazer preleções nessa conferência e agora fiz as palestras na 11ª conferência. Uma experiência muito agradável, muito gostosa. Já fui já em Parquelândia várias vezes, na escola Charles Spurgeon também, que funciona lá, e já apresentei aulas inaugurais lá também, logo no começo daquela escola, e eu voltei lá na semana passada. Vários irmãos de lá estão aqui hoje, eles vieram para a conferência Fiel e vieram nos visitar também. Então, nós nos vimos na semana passada, e eles vieram novamente, eles vieram à nossa igreja hoje pela manhã, e vieram novamente agora. Fiquem de pé, os irmãos lá de Parquelândia, que estão aí, esses irmãos todos vieram para São Paulo para participar da conferência Fiel e vieram na igreja de pela manhã, aqui na Redenção pela manhã e agora à noite também. Então, obrigado por terem vindo. Hoje pela manhã já demos um abraço em todo mundo lá e obrigado por terem voltado. Pode sentar, irmãos aí, Deus abençoe vocês. Mas eu estou dizendo isso também porque eu fiquei bastante impressionado nessa viagem, porque vários irmãos me procuraram lá na igreja durante as conferências, irmãos não só de Fortaleza, mas de outras cidades também, ali não muito próximas de Fortaleza, cidade de Russas. Russas fica, Gerson, a que distância? 180, 200 quilômetros, Limoeiro também, outra cidade também, mais ou menos essa distância. Irmãos dessas cidades, assim, ali, a 200 quilômetros de Fortaleza, e pessoas da própria cidade de Fortaleza também vieram me procurar, dizendo que os cultos gravados e transmitidos aqui por nossa igreja têm sido muito útil para irmãos que não podem ir à igreja, irmãos doentes, que às vezes estão presos numa cama, numa cadeira de rodas, e a única opção que tem de um culto onde há pregação da palavra, onde há uma adoração verdadeiramente bíblica, a única opção que tem é a gente aqui, para essas pessoas. E vieram conversar comigo, pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, e vieram agradecer e pedir que eu transmitisse aos irmãos aqui da nossa igreja, a equipe de transmissão que está lá atrás, os irmãos que trabalham na sonotécnica, transmitir a gratidão deles, porque há pessoas que não podem sair de casa e a única opção que encontram é a transmissão da nossa igreja. Uma jovem me procurou no último dia, no domingo à noite, bastante comovida, e ela disse para mim: pastor, eu vim aqui, eu quero conversar com o senhor. Na verdade, era minha mãe que gostaria de vir, mas a minha mãe não teve coragem de vir falar com o senhor, ela disse. Então, eu vim. E eu vim aqui para agradecer à Igreja Batista Redenção porque essa igreja abençoou ricamente, através da transmissão dos cultos, abençoou ricamente o meu pai, que aos 49 anos foi acometido de um câncer muito violento, e ele assistia aos cultos em casa, porque não podia ir para a igreja, ele assistia aos cultos em casa, os cultos transmitidos pela Igreja Batista Redenção, ela disse. E ele, quando ele soube que o Senhor viria à Fortaleza, ele disse, eu vou fazer um esforço e eu vou à Parquelândia para dar um abraço no pastor Marcos, ela disse. Mas ele não sobreviveu. Então ela me procurou para me dar o abraço do pai dela. Se eu vim aqui, minha mãe não teve coragem, e eu vim aqui então para dar o abraço do meu pai no Senhor. Eu fiquei tão comovido com isso, foi tão forte isso para mim. E ela chorou, eu segurei também. Os irmãos sabem que eu não sou de chorar nada, né? Mas eu, na hora eu segurei lá um pouquinho. Mas é muito comovente isso. Então, eu estou dizendo isso para vocês, para incentivar os irmãos, no que diz respeito às suas participações aqui na nossa igreja, ao seu trabalho aqui, às suas contribuições, porque tudo isso só é possível por causa dos irmãos, que os irmãos contribuem para que isso aconteça. Isso só é possível porque temos uma equipe de transmissão trabalhando, esses irmãos todos que estão nas câmeras e lá atrás. Isso só é possível graças ao ministério desses irmãos, que é um ministério sério e é um ministério santo. É um instrumento sagrado de Deus. Uma outra senhora me procurou dizendo que o filho dela recebeu a medicação errada com 31 anos de idade. E por causa dessa medicação errada, o filho dela está numa cadeira de rodas. Não sai de casa. E ele o único alimento que ele recebe é aqui da nossa igreja, através das transmissões. Então, um ministério santo e rico esse. O pastor Thomas tem viajado também, tem compartilhado a mesma coisa no que diz respeito a outras regiões do Brasil. Nós temos aqui irmãos de Paraná, a Amer está aqui com sua família, ele também é um assíduo acompanhante. Amer, fique de pé com toda a sua turma aí. Aí o Amer, a sua esposa, suas filhas, o irmão do Amer veio hoje também lá de Vila Mariana, fique de pé também, a esposa do irmão do Amer, todo mundo, pode ficar de pé todo mundo, aí esses irmãos também estão aí. O irmão do Amer se chama como? Samir, Amer e Samir, e está aí com a sua família, né? Eles são de Vila Mariana, moram na Vila Mariana, não são da Igreja Batista de Vila Mariana não, mas moram na Vila Mariana e estão aqui com a gente. Mas o Amer é de Curitiba, não é isso, Amer? De Curitiba, e o Amer acompanha os cultos lá em Curitiba. Podem sentar, muito bem-vindos vocês também, venham sempre. E acompanham também os cultos lá. Nós temos ideia de quantas pessoas acompanham. Então, estou dizendo isso para os irmãos, para incentivá-los nesse aspecto, e também aqueles que não sabem, né? Não sabem, nós temos os cultos gravados, que são transmitidos, aproveite, você pode aprender bastante. Muito bem, irmãos, nós vamos então olhar para esse pequeno parágrafo, e eu quero apontar para vocês, nesse parágrafo, nessa pequena narrativa, eu quero apontar para vocês, se o Senhor permitir, eu quero apontar três atributos desse texto. Os três atributos desse texto que os irmãos vão acompanhar comigo, os três atributos são os seguintes. Primeiro atributo, a historicidade desse texto. O que significa isso? Historicidade. Significa que o que é narrado aqui aconteceu mesmo. Aconteceu de verdade. Não é uma historinha. Não é um mito de valor meramente ético ou de valor meramente religioso ou moral. Não. O que nós temos aqui é algo que aconteceu no tempo e no espaço. E nós vamos, então, observar indícios da historicidade desse texto no versículo 6. Então, o versículo 6 vai realçar esse atributo da narrativa, a sua historicidade. Existe no ponto 2 um segundo atributo da narrativa. Esse é o esbocinho que eu estou passando para os irmãos. nosso esbocinho sempre é dividido em três partes. A maior parte das vezes eu divido o sermão em três partes, para os irmãos não cansarem. Se eu falar que o sermão tem cinco partes, eles vão falar, ah, está na segunda ainda. Então, eu sempre divido em três. Quando os irmãos estão começando a cansar, eu falo, agora é a terceira. Eles vão, ah, só falta uma. Então, tem um efeito psicológico dividir em três partes. Ajuda bastante os irmãos a se manterem atentos. Então, esse sermão não é diferente. Ele tem três partes também. A primeira parte, fundamentada no versículo 6, é a historicidade. A segunda, o segundo atributo dessa narrativa, está nos versículos 7 a 9. E o segundo atributo dessa narrativa, que ela realça, é a palavra, pode ser resumido na palavra benignidade. Então, nós temos a narrativa historicidade, nós temos a narrativa benignidade. Você encontra a benignidade nos versículos 7, 8 e 9. E, por último, no versículo 10, você encontra o terceiro e último atributo dessa narrativa. E o terceiro e último atributo dessa narrativa é, e aí vem uma palavrinha que reflete esse atributo, é a palavrinha infelicidade. Infelicidade. Então, três palavrinhas só que resumem o esboço desse parágrafo. A primeira palavra, historicidade. A segunda palavra, benignidade. E a terceira palavra, infelicidade. Então agora os irmãos vão me acompanhar enquanto eu for explicando cada um dos versículos. Os irmãos vão juntos comigo. Se não der tempo de eu explicar todo o parágrafo, nós continuamos na semana que vem. Os irmãos de Fortaleza voltam, pegam o avião, vêm aqui, que nós não vamos transmitir para Fortaleza semana que vem. Né? Os irmãos lá de Curitiba também voltam e vêm aqui assistir o resto. Vila Mariana está pertinho, pode voltar para assistir. Né? E os outros também. Né? E aí nós terminamos. Mas é importante que nós caminhemos absorvendo essas coisas. E eu digo isso, vamos falar, mas isso aqui você prega rapidinho, isso aqui acaba logo. Não acabo. Sabe por que eu não acabo? Eu nem sempre consigo acabar, porque eu faço digressões. O que são digressões? Eu faço desvios. Eu nunca uso atalhos nas pregações. Eu faço o contrário. Eu faço desvios para demorar mais para chegar. Eu faço como os jovens falam, eu viajo. Eu viajo na maionese. Não é assim que os jovens falam? Depois eu volto. Mas as minhas digressões, elas estão ligadas ao texto. Mas eu faço essas digressões porque elas são necessárias para educar os irmãos teologicamente. Então, quando eu vejo que é possível, que o texto me dá margem, que o texto me dá espaço para fazer uma digressão didática, uma digressão educativa, então eu faço a digressão. Nem que eu demore mais, nem que eu demore 3 semanas para pregar isso aqui. Eu faço a digressão para os irmãos irem aprendendo. E com o passar dos anos, os irmãos aí vão aprendendo. Vamos então caminhar aqui, começando com o versículo 6, o primeiro atributo dessa narrativa, que é o atributo historicidade. Acompanhe, veja o que diz o texto. O texto fala assim: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Onde nós vemos aqui a historicidade? Nós vemos um indício, uma marca, uma dica aqui presente, uma pista de historicidade no fato do autor bíblico se voltar para a contagem do tempo. O autor bíblico dá a data do evento. Isso não é próprio de mitos. Isso não é próprio de historinhas da carochinha. Nós, quando escutamos histórias da carochinha, quando nós escutamos fábulas, quando nós lemos fábulas, nós não temos isso. Não temos elementos desse tipo. Nós não temos lá dizendo, olha, no dia 31 de junho, os recibos do Lula têm o dia 31 de junho. Né? No dia 31 de junho, Chapeuzinho Vermelho saiu de sua casa. Nós não temos isso. Nós não temos elementos relacionados à contagem do tempo, à datação, numa literatura de fábulas, numa literatura mitológica. Esse tipo de indício, esse tipo de elemento, esse tipo de característica, nós só encontramos em narrativas históricas, só em livros históricos, só em narrativas que expressam o que de fato aconteceu. Eu pego livros de história, então lá eu encontro, no ano tal, em tal ano aconteceu isso, no mês tal, em tal época isso aconteceu. Então eu sei que eu não estou diante de uma invenção, não estou diante de um mito, de uma fábula, eu estou diante de uma narrativa histórica. Então o que nós temos aqui no versículo 6 é extremamente importante, porque mostra que isso aconteceu no tempo e no espaço. Se os irmãos olharem com mais atenção, os irmãos verão aí o versículo 11, por exemplo. Vejam a especificidade que nós encontramos aqui. O versículo 11 fala assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, irmãos, o que é isso? Só falta o horário. Só falta a hora. Ele dá detalhes do calendário, quando isso aconteceu. E a contagem do tempo aqui é o aniversário de Noé. E ele diz que nesse dia, ele prossegue dizendo no versículo 11, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Que dia na história humana o dilúvio aconteceu? Então nós temos aqui a data. Foi no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Nesse dia, um dia real, um dia verdadeiro, um dia com manhã e tarde, nesse dia o dilúvio aconteceu. É história, não é mito, não é fábula. Se os irmãos olharem no capítulo 8, nós continuamos tendo esses elementos históricos, esses dados fatuais. Veja o capítulo 8, versículo 13. Observe com atenção. Vejam, novamente, o autor bíblico, Moisés, ele quer dar à narrativa essa característica precisa de historicidade. Ele prossegue. 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, como 601? Como se conta isso? 601 da vida de Noé. Esse é o marco. Quando Noé tinha 601 anos, já passou já algum tempo, ele diz: as águas se secaram de sobre a terra. Então vejam a data. Contando direitinho, considerando aqui, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. E aí vem: então Noé removeu a cobertura da arca nesse dia e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Fazia quase um ano que o dilúvio tinha começado. Aí prossegue no versículo 14, vejam: e aos 27 dias do segundo mês, o mês do aniversário de Noé, ele fez aniversário na arca. Já imaginou? Ele fez 601 anos na arca, cantando parabéns ali com os bichos ali. Hã? Foi a festa de aniversário na arca de Noé. Ele completou 601 anos ali, e o texto fala que 11 dias depois, é isso? Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então, nós descobrimos aqui que o dilúvio, contando desde o dia em que Noé entrou na arca e começou o dilúvio, até o dia em que a terra secou, deu um ano e 11 dias. Foi o tempo do dilúvio propriamente dito. E nós encontramos esses marcos históricos na narrativa mostrando isso de fato aconteceu. E aí vem a pergunta: por que Moisés quis frisar tanto isso? Esses detalhes, dizendo: isso aconteceu. Por que ele quis frisar a historicidade disso? Por quê? Muito importante olharmos para isso. O apóstolo Paulo mostra que as coisas que foram registradas, essas histórias que foram registradas, o fato delas realmente terem acontecido e terem sido registradas para nós, elas têm um efeito na nossa espiritualidade. Se os irmãos olharem em Romanos capítulo 15, prestem atenção, acompanhem isso. Os irmãos que acham que as histórias bíblicas não têm tanta relevância, que a sua relevância é meramente ilustrativa, algum tipo de incentivo religioso apenas, nada além disso, ou apenas fábulas inventadas, não. Quando nós olhamos para Romanos 15, 4, nós aprendemos que o registro dessas histórias, as histórias das ações de Deus no tempo e no espaço, isso tem um efeito sobre a nossa vida cristã. Vejam Romanos 15, 4, vejam o que diz o texto. O texto diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, e aí vem, foi escrito para o nosso ensino. Ok. E qual é o efeito disso? Eu aprendo então a história do dilúvio. Isso foi escrito. Essa história, esses fatos foram registrados como coisas reais e eu aprendo isso. E qual é a relevância disso? É só agregar conhecimento? É só um conhecimento meramente mental, cerebral? É somente isso? Não. O texto do versículo 4 prossegue dizendo: eu adquiro esse conhecimento, eu cresço no aprendizado disso, isso foi escrito para o meu ensino, e aí explica, vem aqui uma cláusulazinha, a fim de que, vai explicar a razão de eu aprender. Por que eu tenho que aprender a história do dilúvio? Por que aprender esses fatos, as ações de Deus no passado? Por que é importante aprender o modo como Deus agiu no passado? Como ele interferiu no tempo, no espaço, naqueles dias. Por que isso é importante para nós? E aí, o apóstolo Paulo prossegue dizendo, a fim de que, pela paciência, vejam, essas histórias nos ajudam a ser pacientes. Como assim? Na realidade, a palavra paciência não se encaixa muito bem aqui no que Paulo quer dizer. Aqui, a palavra significa perseverança. A fim de que, pela perseverança, pela permanência. A palavra sugere a ideia de alguém que permanece de pé, haja o que houver. É uma virtude chamada no passado de fortaleza. Vocês estão aí, não vou esquecer mais. É uma virtude chamada fortaleza. É isso que significa aqui a paciência. É a pessoa que, haja o que houver, venha o que vier, ela permanece firme, ela persevera, ela é forte, ela não cai. O texto está dizendo que quando nós aprendemos essas histórias, isso faz com que nós sejamos, nós cresçamos em fortaleza. E mais, a fim de que pela fortaleza e pela consolação. Essa palavra significa, além de consolação, significa exortação, admoestação, estímulo, encorajamento, a fim de que com essas coisas procedentes das Escrituras tenhamos esperança. Por que então eu aprendo essas histórias? Porque é importante observar a historicidade do dilúvio e ver como Deus agiu. Como Deus fez no passado, quando a humanidade se corrompeu a tal ponto que não havia mais cura. Como Deus agiu. Nós aprendemos na história do dilúvio como ele interferiu no tempo, no espaço, naquele dia, naquela tarde, como ele fez. Então, aprendendo essas coisas, nós crescemos em perseverança. Eu vejo a história de Noé, eu aprendo, eu digo, eu tenho que ser como Noé, eu tenho que perseverar, eu tenho que ser forte no meio de uma geração corrompida, eu tenho que ser forte no meio de uma geração corrupta. E mais, além disso, eu recebo também dessas histórias consolação, admoestação. Pode ser que eu esteja me deixando levar pelos homens do meu tempo.
Pode ser que eu esteja começando a abraçar os conceitos da sociedade presente. Pode ser que eu esteja começando a ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, coisas horríveis, temos visto coisas horríveis atualmente, na mídia, nos museus. Museus deveriam ser lugares de promoção da cultura, do conhecimento, do saber. E temos visto os museus se transformando em lugares de promoção da promiscuidade. Coisas horríveis acontecendo. E pode acontecer de eu começar a me deixar levar por esses pensamentos, achar essas coisas normais. Então vem essas histórias. E por meio dessas histórias, nós somos admoestados. Nós somos exortados. Nós temos então a fortaleza e a admoestação que procedem da onde? Das Escrituras. Nós lemos histórias como essa e recebemos essas coisas. E então mantemos viva a nossa, diz o texto, a nossa esperança. Eu olho o mundo ao meu redor. Tudo está desabando. Eu penso que não temos mais para onde afundar. Já chegamos no fundo do poço. Então os maus começam a cavar para afundar mais. Não há fundo do poço. O abismo do pecado não tem fundo. Ele vai afundando, ele vai descendo mais e mais e mais. Eu olho para isso e me desespero. Eu digo, meu Deus, onde vamos parar? Mas então eu leio a história do dilúvio. A história de Noé. O modo como Deus trabalhou. E eu então encontro elementos para ficar forte. Encontro elementos para não me deixar levar. Eu sou admoestado. E eu então mantenho viva a minha esperança. Eu penso, o Senhor, um dia, vai interferir de novo na história humana. Outro dilúvio chegará, não de água, porque ele prometeu que não traria mais um dilúvio de água, mas outro dilúvio chegará um dia. Isso já aconteceu e acontecerá novamente. Em 2 de Pedro, Pedro nos exorta a não esquecermos a história. Vejam 2 de Pedro 3. Eu, numa outra oportunidade aqui, falando sobre esses assuntos, eu acho que eu falei sobre o capítulo 3 de 2 de Pedro todinho. Eu fiz uma digressão imensa. Né? E saí de Gênesis, fiquei só em 2 de Pedro. Os irmãos acho que até esqueceram de Gênesis naquele dia. Expliquei todo o texto. Mas eu quero apontar para vocês novamente essa passagem importante aqui, mostrando a historicidade, a importância da historicidade dessas coisas, reconhecer a historicidade dessas coisas em 2 de Pedro 3. Veja aí. Ah, o pastor já leu isso aqui. Não tem problema. O meu professor, eu tive um professor, o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele já faleceu, infelizmente. Ele dizia uma frase para mim que eu nunca esqueci. Ele dizia assim, a repetitio mater sapientia est. Significa repetitio mater sapientia est. A repetição é a mãe da sabedoria. A repetição é a mãe do conhecimento. Então, se você quer que alguma coisa entre na cabeça da sua igreja, repita. 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 Você conta uma piada suja, você conta uma vez só. Nunca mais sai da cabeça da pessoa. Só com muita oração, muita reza gospel, para sair aquela piada imunda da cabeça da pessoa, que não sai mais. Daqui 30 anos ela vai lembrar daquela piada imunda. Mas quando você prega a verdade, você tem que repetir, 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 repetir. E no final de 30 anos, vão dizer, pastor, eu tenho uma dúvida. Ah, repetir. E ele fala, a repetição é a mãe da sabedoria. Você tem que repetir várias vezes para que as pessoas aprendam. Não estou diminuindo a inteligência de vocês, mas é assim que a nossa natureza funciona. O nosso coração assimila mentira rapidinho. O nosso coração é como uma esponja para mentira. Mas o nosso coração é como uma pedra de mármore para a verdade. Ele não assimila fácil. A mentira é na hora. A sujeira é na hora. Mas a mentira demora. Agostinho disse, olha, na velhice dele, ele disse, olha, a minha vida toda, eu preguei para vocês, sabe o quê? As mesmas coisas, sempre. E vocês cometeram sempre os mesmos erros. Disse isso no fim da vida dele. No último sermão dele. E sentou. E acho que no final deve ter ido alguém lá fazer uma pergunta, cometendo os mesmos erros que ele tinha condenado ao longo da vida toda. Então, é a nossa sina, é a sina dos pastores, é ficar repetindo.
Então vejam, 2 de Pedro 3, de 1 a 7, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Estava ensinando? Não, estava recordando. Recordações. Esqueciam fácil. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Nós já conhecemos essas pessoas. Esses escarnecedores que se aproximam de nós, seguindo as suas próprias paixões, são pessoas da nossa família. São pessoas com quem nós trabalhamos. Eles dizem exatamente isto. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada mudou. Não tenha medo. Essa história de Jesus vai voltar, juízo vindouro, que tolice é essa? Isso nunca vai acontecer. Há quanto tempo estão esperando? Nossos tataravós aguardavam isso. Nada mudou. Abandone essa esperança boba. O que dizem por aí? E aí o texto diz o seguinte no versículo 5. Porque deliberadamente, propositalmente, esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Eles esquecem da história do dilúvio. Eles apagam da cabeça deles a história do dilúvio. Eles zombam da história do dilúvio. Vocês já viram como a mídia se refere ao dilúvio? Coloca um naviozinho com uma girafinha com a cabecinha para fora. É piada. É ridículo. É zombaria. É historinha no mesmo nível de Branca de Neve e os Sete Anões. É historinha no mesmo nível de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. É o mesmo nível. Está lá a arquinha, um barquinho e uma girafinha com a cabeça para fora. É assim que é pintada a situação. Piada. Coisa de criança, tolices. Eles deliberadamente zombam da historicidade dessas coisas. Eles fazem isso. E o texto diz que eles fazem isso porque são escarnecedores. E o versículo 7 diz: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra que causou tudo aquilo lá atrás, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro diz: nós temos que nos lembrar, pela história do dilúvio, que Deus destrói os homens ímpios. Não esqueçam essa lição, diz Pedro. Não esqueçam. Não esqueçam a lição do dilúvio. Não esqueçam. A lição do dilúvio é a seguinte: Deus destrói os homens ímpios. Chega o momento na história da humanidade que Deus intervém e destrói a humanidade por causa do pecado. Não esqueçam essa lição, não apaguem isso da sua memória, porque lembrando disso, nós viveremos vidas de temor, de trabalho, de serviço, de renovação da esperança, de não nos conformarmos com esse mundo podre. Nós vamos nos afastar destas coisas. Como? Simplesmente lembrando a história, reconhecendo: isso aconteceu. Deus age assim, e Ele agirá assim mais uma vez. Ele não mudou. Essa é a importância da palavrinha, do atributo da narrativa, o atributo historicidade. Temos que guardar isso. Historicidade.
O dilúvio aconteceu, de fato, e mostra como Deus trata um mundo corrompido e podre. Nosso mundo está assim e está reservado para um destino pior do que daqueles homens. Mas o texto prossegue, tem a segunda palavrinha. Qual é o segundo atributo do texto, presente no texto? Lembram? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos entenderam o que eu quis dizer quando falei historicidade? Os irmãos viram os elementos da historicidade no texto? Os irmãos viram isso? Ou dormiram? Hã? Não é para dormir no sermão, hein? Quem dormir, eu vou pedir para filmar, viu? Vocês procurem quem está dormindo, filma a pessoa para mostrar na internet. Todo mundo que dorme na igreja. Vai aparecer lá no filme, todo mundo vai ver, vai rir de você no Brasil inteiro. Estou brincando com vocês. Irmãos, mas é importante entenderem essas coisas. É importante entender essas coisas para compartilhar essas coisas. Amanhã, você vai estar testemunhando a sua fé para pessoas lá fora. E é importante mostrar essas coisas, falar com elas sobre essas coisas. Então nós aprendemos isso, a historicidade, a primeira palavrinha, o primeiro atributo desse parágrafo. Agora vem um segundo atributo. Nós gostamos desse agora. É a benignidade. Nós temos esse atributo nos versículos 7, 8 e 9. Vamos caminhar por esses versículos. Veja o que diz o texto. O texto diz assim: por causa das águas do dilúvio, começa assim. Por causa das águas do dilúvio. Não é uma forma de tradução que resgata exatamente o que Moisés escreveu. O que Moisés escreveu, na verdade, foi algo mais ou menos assim: diante das águas do dilúvio. Qual a diferença? Diante das águas do dilúvio. O que significa isso? Porque diante das águas do dilúvio foi a frase que Moisés escreveu. Por que essa frase é melhor do que por causa das águas do dilúvio? O tradutor aqui da minha Bíblia, a ARA, traduziu assim: por causa das águas do dilúvio. Talvez os irmãos tenham alguma outra tradução, né? Mas a melhor seria diante das águas do dilúvio. E por que Moisés disse isso exatamente? Diante das águas do dilúvio. Por quê? Sabem por quê? Porque Noé estava diante das águas do dilúvio. Como assim? Irmãos, Noé estava vendo o dilúvio chegar. Eu gosto de imaginar essa hora. Eu gosto de imaginar. Nós podemos fazer uma ideia de que Noé entrou na arca e ficou lá quietinho, tudo fechado, e só escutou o barulho. Quando eu era garoto, tinha uns disquinhos que meus pais compravam de histórias bíblicas e contava a história com efeitos sonoros. Não tinha vídeos, essas coisas. Então eu ficava escutando o disquinho. E eu conseguia imaginar. Então Noé entrou na arca, fechou a porta e ficou lá dentro. E aí as pessoas lá fora começaram a ver que estava chovendo. Aí fazia o disquinho, fazia o barulhinho da chuva, né? Tchá, 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 tchá. Aí começaram a gritar: Noé, abra a porta! E batendo na porta. A Bíblia não fala nada disso, né? Mas o disquinho ia longe, né? E batendo lá na porta, mostrava, batendo na madeira. Tê, tê, tê. Que coisa interessante, eu ficava preso nessa narrativa. Claro, havia muita imaginação do produtor do disquinho. Na verdade, a narrativa mostra que Noé não ficou dentro da arca ali, durante um tempinho ali, com tudo fechado, esperando vários dias até o dilúvio chegar. Não. Nós vamos ver aqui no texto, Noé entrou na arca no dia que choveu. No dia que choveu, Noé entrou na arca. Não ficou lá dentro esperando. Então, o que acontece? Quando nós vemos a expressão diante das águas do dilúvio, tudo indica que Noé viu a chuva chegando. Eu gosto de imaginar isso. Eu gosto de imaginar Noé olhando para o horizonte e sentindo um vento mais forte no rosto. E seu cabelo branco esvoaçando um pouco. Tchá, tchá. Eu gosto de pensar nisso. E eu gosto de pensar nele dizendo para os seus filhos e para as suas noras: gente, gente, corram. Corram. Está chegando. E eu gosto de pensar numa das moças dizendo assim: mas eu não acho o meu colar. E Noé dizendo: depois que acabar o dilúvio, a gente volta aqui e pega esse colar. Mas agora não dá. Nós temos que correr. Existe na narrativa, quando o texto fala diante das águas do dilúvio, existe aqui um toque de urgência. O dilúvio estava chegando, as nuvens escuras, o vento soprando, quem sabe algumas gotinhas já caindo. E Noé olhando para aquilo dizendo: gente, vamos, vamos depressa. Quem sabe uma tartaruga ainda entrando na arca. E Noé pegando ali aquele bicho, e vamos depressa. Porque no dia que ele entrou, o céu desabou. Urgência. E é importante observar essa expressão. Por que é importante observar essa expressão? Diante das águas do dilúvio. Meu Deus, que coisa assustadora deve ter sido isso. Diante daquilo tudo. O temor que deve ter vindo, a força daquilo tudo. E ele correndo para dentro da arca com sua família. E logo em seguida, tudo desabando. Deve ter sido um momento de muita adrenalina essa hora. E é importante termos na nossa cabeça, termos na nossa mente. Eu me lembro, eu estava nos Estados Unidos quando veio o furacão Sandy. No final foi um furacão Júnior. Mas na época, a gente pensava que ia ser um Sandy. E esse furacão, ele ia passar por cima da minha casa, o trajeto dele. Então nós oramos aqui, os irmãos aqui no Brasil oraram, e a minha sogra orou ardentemente, porque a filha, não orou por mim, orou pela filha dela e pelas netas. Minha sogra não deve estar ouvindo isso não, depois você corta essa parte. Eu estou brincando com ela, é muito querida ela, eu brinco com ela. Mas enfim, todos oraram, e aí o furacão se desviou. Só que não disseram para onde era para ir o furacão na oração, e o furacão foi para cima do Leandro Boer. Aí pegou ele lá. Mas, enfim, nós conseguimos escapar. Mas eu me lembro que, numa noite, na véspera do furacão, eu estava no condomínio, só crentes no condomínio, só missionários e pastores, todos fugiram do condomínio. Crente não tem muita fé, não, como falam por aí. Ó. Condomínio vazio, só eu lá, só o brasileiro lá. Fugiram todos para a Flórida, sei lá para onde foram, sumiram. E eu saí à noite, disseram: olha, não saiam, porque os ventos são fortes, é perigoso sair. Mas eu, como brasileiro, falei: vou sair. Quero olhar esse furacão. Eu quero ver se. Eu sou gran conato. Eu não tenho medo de nada. Vou sair lá fora. E saí lá fora, de noite. E fui andando, sozinho. Encontrei o líder do condomínio ali. Ele disse: você está fazendo aqui fora? Eu falei: estou olhando aqui a situação. Ele falou: mas vai para sua casa. Eu estou supervisionando aqui, mas você tem que ir para sua casa. Eu falei: não, eu quero dar uma olhadinha em tudo antes aqui também. Tá bom. Eu continuei andando sozinho, tudo apagado, tudo escuro. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu dei a volta no condomínio e estava chegando em casa, começou uma ventania. Eu não sei descrever aquilo. A impressão que eu tinha era uma ventania celeste. Era um vento que vinha pelas copas das árvores. Aos turbilhões. E fazendo um som tão gigantesco, e tão assustador e tão aterrador, que, irmãos, eu fiquei paralisado. Eu não consegui me mexer. Eu fiquei paralisado, olhei. Falei, o que eu faço agora? Eu me jogo no chão? Eu clamo por socorro? Eu começo a chorar? Eu faço o sinal da cruz? Eu repreendo? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Não sabia o que fazer. Fiquei paralisado. E diante, aí que vem a palavrinha aqui, diante do furacão, naquele momento de pânico, eu corri e entrei para dentro de casa. O que acontece aqui com Noé? Noé, diante do dilúvio, ele pega a sua família e ele entra na arca. Por que o escritor coloca essa palavrinha? Diante do dilúvio. Para mostrar o senso de urgência. O dilúvio estava chegando. Noé tinha que se apressar. O texto diz, diante do dilúvio, ele entrou na arca. Irmãos, meus queridos, nós não podemos deixar escapar. Olhando para essa narrativa, não podemos deixar escapar o senso de urgência presente aqui. Existe aqui uma nota de urgência. Entre logo na arca. Entre depressa na arca. O dilúvio está se formando. Os ventos fortes aos turbilhões estão agitando as copas das árvores. O som é forte. O dilúvio está chegando. A fúria de Deus está chegando. Entre depressa na arca. Nós não podemos perder de vista esse aspecto da urgência. Se você não é um crente, você deve saber disso. Existe uma arca feita de madeira. Essa arca é a cruz. Se você não correr para essa arca e dizer, Senhor, salva-me. Senhor, recebe-me. Senhor, perdoa-me. O dilúvio da ira de Deus cairá sobre você. Isso é algo para breve. É necessário que você entenda a urgência disso. Corra. Corra para a cruz. Você que está me ouvindo aqui neste salão. Você que está me ouvindo na sua casa. Você que está me ouvindo em outros lugares. Corra para a cruz diante do dilúvio que está se formando. Você consegue ouvir o vento? Você consegue sentir a força da ira de Deus que está se formando contra esse mundo perverso, que não cansa de se afundar mais e mais na lama? A ira de Deus está se levantando e recairá sobre você. Cairá sobre você. É necessário que você entenda a urgência disso. Hoje, jovenzinhos que estão aqui, meninos, meninas, moços, moças, casais, homens, mulheres, velhos, senhoras, corram para a arca de Deus, a cruz, e recebam ali proteção, porque o dilúvio da sua ira está se formando. Irmãos, há poucos profetas anunciando isso. Poucos profetas anunciam isso. E esses poucos profetas não estão sendo ouvidos. Ouça isso. Dobre-se diante da urgência do socorro. O texto prossegue. O texto diz na sequência, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Todos correram para a arca. O texto prossegue. Há uma repetição do capítulo 6, versículo 18, versículos 18 a 20. Na sequência, nós encontramos essa repetição. É quase que uma repetição do capítulo 6, versículos 18 a 20. O texto fala dos animais limpos e dos animais imundos.
falando dos animais que entraram para a arca, porque ele enfatiza os animais limpos e os animais imundos, porque ele está sinalizando aqui que a adoração iria continuar depois do juízo. E é bonito pensar isso. Lembrem-se, depois do juízo, a adoração a Deus continua. Os animais limpos e impuros, eles eram separados para o culto a Deus. Aqui nós temos um indício de que a adoração a Deus continuaria. Nós aprendemos também na palavra de Deus que depois do juízo derramado sobre este mundo que virá em breve, depois do juízo que destruirá esse mundo e que virá em breve, a adoração vai continuar. Sempre depois do juízo, a adoração continua. Vejam Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Não se preocupem com o horário, não. Se não der tempo, eu não termino hoje. Não tem problema. Terminamos a semana que vem. Importante é os irmãos aprenderem. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Estão atentos? Fiquem atentos. Não se distraiam. Vocês têm que me ouvir. Vejam, Apocalipse 1, 5 e 6. Vejam aqui a adoração depois, marcada aqui para a eternidade, ou marcada pelo fato dela ser eterna. Diz assim Apocalipse 1, 5 e 6. O texto fala assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É uma descrição de Jesus. Aquele que nos ama, é Cristo, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É Cristo, ele nos libertou dos nossos pecados. Nós somos crentes. Se você não foi liberto dos seus pecados, você não o conhece, porque é ele quem nos libertou dos nossos pecados. E continua o texto: e nos constituiu reino, ele nos elevou a essa categoria, nós somos reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai, ele nos transformou nisso, ele mudou o nosso status, nós somos reis e sacerdotes. E o texto diz: a ele a glória e o domínio. Por quanto tempo? O texto diz: pelos séculos dos séculos, amém. Virá o juízo, mas ele será adorado pelos séculos dos séculos. Diz o capítulo 5, o capítulo 5 no versículo 13, muito conhecido esse versículo. Diz assim, Apocalipse 5, 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, é um exército terreno e angélico, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. E aí vem o cântico: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade. Noé levou os animais puros e os impuros, realçando o fato de que haveria adoração depois do juízo. E nós aprendemos aqui que depois do juízo de Deus sobre este mundo, haverá uma adoração pelos séculos dos séculos. Nós temos que aprender a adorar a Deus agora, porque nós faremos isso por toda a eternidade. Irineu de Lião, ele ensinava uma expressão chamada pedagogia divina. Sabe o que é a pedagogia divina? Dizia o seguinte: o nosso tempo aqui, neste mundo, como crentes, é uma escola para aprendermos como viver com Deus. Sabiam disso? O tempo aqui, neste mundo, é uma escola para aprendermos como viver com Deus. Vocês se lembram de Daniel e seus amigos? Quando chegaram na corte do rei da Babilônia, eles entraram direto na presença do rei Nabucodonosor? Não. Eles passaram vários anos aprendendo a como se comportar. Quando eles estavam prontos, então eles foram inseridos, colocados na presença do rei da Babilônia. Agora vocês sabem como agir, vocês estão prontos para estar diante do rei da Babilônia. E então eles foram introduzidos na sua presença. O nosso tempo neste mundo, diz Irineu de Leão, é um tempo de pedagogia, de ensino. Nós estamos aprendendo como nos comportar diante de Deus. Eu venho à igreja e eu canto hinos aqui. E com isso eu vou ensaiando. Eu vou aprendendo como eu devo fazer no céu. Eu não venho na igreja, não aprendo nada. Vou passar vergonha no céu, bem feito. Mas quem vem à igreja,
vai aprendendo. Vai aprendendo como viver com Deus. Porque um dia vai aprendendo como falar, como pensar, como louvar. Vai aprendendo essas coisas. Vai aprendendo o que é reverência.
A não ser que seja de uma igreja que as pessoas ficam rolando no chão. Mas não aprende nada. Né?
Mas vem a igreja, aprende o que é cultuar. O que é decência. O que é ordem. O que é reverência. O que é respeito. O que é entoar hinos que realmente enaltecem o seu nome. O que é realçar a grandeza da sua palavra e adorá-lo por sua palavra. Nós estamos aprendendo isso, por quê? É um tempo de estágio. Estamos aprendendo como viver com Deus. Um dia estaremos lá e faremos essas coisas. Temos que aprender agora.
O texto prossegue. E fala não somente de animais puros e impuros, o texto fala também sobre aves, répteis. O texto diz no versículo 9, entraram na arca para Noé de dois em dois, macho e fêmea. E nós aprendemos que, na semana passada, que eles entraram em dois, macho e fêmea, porque haveria continuidade. E nós aprendemos na semana passada que depois do dilúvio sempre há, depois do juízo sempre há continuidade. Apocalipse 20, que mostra o juízo de Deus, é seguido por Apocalipse 21, que mostra o novo céu e a nova terra. Há continuidade depois do juízo. O versículo 9 diz, entraram para Noé. O que significa isso? Entraram para Noé. Se os irmãos olharem o versículo 15, os irmãos verão aí, o texto diz, de toda a carne em que havia fôlego da vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. É repetida a expressão aqui. Entraram para Noé. Vejam o capítulo 6, versículo 20, que mostra o que isso significa? 6:20. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie, e aí diz o texto, virão a ti. O que significa? Entraram para Noé. Significa que foram até Noé voluntariamente. Deus soberanamente dirigiu os animais, dois em dois. E eles foram voluntariamente até Noé. É importante destacar isso, porque nós percebemos no versículo 19, que isso, no capítulo 6, versículo 19, que isso não anulou a participação de Noé. Vejam o 6:19. Os animais vieram, Deus iria trazê-los, mas vejam o que diz o 6:19. O texto diz assim, de tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, vejam a sequência, farás entrar na arca. Afinal de contas, eles entrariam voluntariamente? Ou Noé faria eles entrarem na arca? O que nós percebemos aqui é que as duas coisas andam juntas. Deus soberanamente trouxe os animais e Noé fez esses animais entrarem na arca. Eu fico imaginando o modo como Noé teve trabalho nesse tempo. Os animais chegando, ele não ficou sentado vendo Deus fazer tudo. Ele não ficou sentado olhando cada animalzinho entrando na sua jaula e ficando quietinho ali. Não. Os animais foram chegando, eu fico pensando em Noé administrando tudo. O texto fala que demorou mais 7 dias para que o dilúvio viesse sobre a terra. Noé devia estar numa atividade constante, colocando o cachorro numa jaula, não muito perto do gato. Senão não haveria mais gatos hoje em dia. Então, ele administrando a situação toda lá. Olha, os animais estão entrando, vamos direcioná-los para cá, vamos direcioná-los para lá. Noé trabalhando, Deus soberano, sim, Deus soberano fazendo o principal, mas isso não anulando a ação de Noé, Noé fazendo-os entrar na arca também, Deus trabalhando, Deus dirigindo, Deus guiando aqueles animais, mas ao mesmo tempo Noé também trabalhando, Noé também dirigindo, Noé também se esforçando para que tudo saísse de modo organizado, de modo correto. E é notável isso quando nós vemos o versículo 19, Noé fazendo entrar na arca. E vemos o versículo 20, Deus fazendo com que eles fossem até Noé. Nós vemos aí essa, a soberania e a ação de Deus conjugada com a responsabilidade, o dever do homem no seu trabalho. Nós encontramos isso. Nós vemos isso também no Novo Testamento. Nós aprendemos em Filipenses 2, por exemplo. Veja o que diz Filipenses 2. Filipenses 2 parece mostrar um contraste estranho. Mas, na realidade, o que nós temos aqui é um princípio importante. Veja o que diz os versículos 12 e 13. Vejam primeiro o versículo 13. Vejam que estranho isso. Filipenses 2, 13, é muito estranho isso. Veja o que diz. Diz assim, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que tudo é feito por Deus. Tudo. Deus é quem realiza em nós tanto querer, ele atua na minha vontade para que eu queira, e não somente isso. Ele também opera em mim o realizar. Eu não faço nada. Ele faz tudo. Versículo 13 diz isso. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Ele traz os animais para dentro da arca. Não precisa fazer nada. Basta sentar e olhar. E os animais vão entrando tranquilos. Eu não tenho que fazer nada. Aqui, esse texto parece mostrar isso. Eu não tenho que me preocupar com nada na minha santificação, na minha vida de crescimento, nada. Porque ele realiza em mim o querer e o realizar. Ele faz tudo. É só eu deitar eternamente em berço esplêndido e esperar. Muito bom, gostei dessa parte do versículo. Não tenho que ir à igreja, não tenho que ler a Bíblia. Se eu não for à igreja é porque eu não quero. Se eu não quero, é ele que me faz querer. Se eu não fui, eu não quis. Não quis porque ele não fez eu querer. A culpa é dele, não é minha. Gostei do versículo. O versículo tira de mim toda a responsabilidade. Noé poderia sentar ali na sua cadeira e olhar os animais chegando. É Deus quem faz o animal entrar. Ele cuida de tudo. Mas surpreendentemente, nós vemos em 6,19, você fará os animais entrarem. Noé participa, participa. E aí nós vemos no versículo 12, algo estranho, que não se harmoniza com o 13. Filipenses 2,12 não se harmoniza com o 13. Filipenses 2,12 diz, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você, faça isso. Faça isso. Desenvolva, faça a sua salvação frutificar. Você deve fazer isso. E aí vem o 13 dizendo, Deus realiza o querer e o efetuar. E aí vem o 14, fazei tudo sem murmurações e contendas. Volta a colocar a responsabilidade em nós. É Noé olhando os animais chegando. E é Noé se levantando e trabalhando. O mesmo nós vemos aqui, é Deus operando o querer e o realizar. E ao mesmo tempo o crente trabalhando para crescer em sua salvação. Nós encontramos esses princípios juntos na Bíblia. Deus realiza tudo. Isso não anula minha responsabilidade. Eu vou trabalhar para crescer na minha vida cristã, para crescer na realização daquilo que Deus quer. E o texto termina no versículo 9 dizendo: como Deus lhe ordenara. Essa frase tem um efeito muito importante no texto, a frase que diz: como Deus lhe ordenara. Isso tinha um objetivo didático, acadêmico, relacionado aos primeiros leitores. Mas nós não vamos falar sobre essa frase hoje. Não vai dar tempo. Vamos falar sobre essa frase na semana que vem. Essa frase final, como Deus lhe ordenara, assim como o versículo 10, nós vamos estudar na próxima semana. Ok, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a assimilar essas coisas, a importância da historicidade nessa narrativa, a importância da benignidade demonstrada nessa narrativa, a fim de que, aprendendo essas coisas, como diz Paulo em Romanos, nós sejamos exortados e fortalecidos e a nossa esperança seja renovada. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse pequeno parágrafo. Abençoa a nossa vida para que, diante dessas características, desses atributos desse parágrafo, a sua historicidade, a benignidade do Senhor demonstrada aqui, a infelicidade descrita aqui, conforme estudaremos na próxima semana, que essas coisas todas, como diz Paulo em Romanos 15, que essas coisas todas nos sirvam para ensinar, para que, por meio delas, ó Deus, num mundo semelhante ao mundo dos dias de Noé, nós tenhamos forças, perseverança, para que, num mundo semelhante ao dos dias de Noé, nós aprendamos a encontrar consolo e exortação nessas histórias. E dessa forma, a nossa esperança seja renovada. Concede-nos essas coisas e que assim a sua palavra realize a sua obra em nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.